Muito bem, estamos de volta no segundo segmento do Gente Que Faz deste sábado, conversando com o Roque. Roque, todo o teu nome, como é que é mesmo?
Adelino Roque Filho.
Adelino Roque Filho. Esse é o teu nome de identidade.
É, esse é o nome...
E o nome de guerra?
O nome de guerra é Roque Júnior atualmente, Junior, né? E aí Junior. Tem um pouco... Durante... Hoje tem a questão do nome social, né? Eu uso como nome social o Roque Júnior. E até tem uma curiosidade, porque quando eu comecei a trabalhar com jornal, normalmente o nome do fotógrafo tem que ser bem pequeno,
isso,
né?
Tem claro. Que ser... Pra botar crédito ali,
pra
né?
botar o crédito em cima de todas as fotos. Isso. Eu gostava muito disso, eu cuidava muito disso. E como eu era, muitas vezes, parte... meio que editor junto, sim, né? Então eu cuidava muito disso. E aí passou, eu não lembro a pessoa que passou por mim, eu lembro o local, foi ali na frente dos Correios, né? Ela disse, pá, Roque, me diz uma coisa, tu vê ali o Roque Júnior, que é jogador, zagueiro, é tão famoso, né? E tu bota Roque Filho, por que tu não bota Roque Júnior? Daí eu disse, tá, vamos mudar então. E aí eu comecei a mudar, isso era ali, sim, por 94. 96, né? E sim, aí, a partir daí pegou, né? Pegou. Roque então, Júnior. Meu site é www.roquejr.com.br, né? Que tem lá, sim, 65 livros gratuitos, né?
Sim.
Tem outras. Meu Instagram também é esse mesmo endereço, rockjr.com.br, meu Strava também.
Tudo.
Pegou, né? O nome social, né?
Muito bem. Bem, Roque, então nós estávamos falando ainda um pouco lá do jornal, que você estava envolvido lá. E depois do jornal, que acontece contigo? Ou tu tem mais alguma história ainda do jornal para contar? Pode contar.
No jornal foram, assim, muitos períodos bacanas, né? Eu era freelance, né?
Quem é que era o dono do jornal?
Bah, foram vários, né? O Fantinel.
Jorge Fantinel. Conheci, foi meu amigo.
Depois, tinha as meninas, que era da Semana, né? Eu passei por 3 anos ali no jornal A Semana, né? E aí, na semana, eu me identifiquei muito, porque, assim, era uma parceria bacana, né? Então, assim, como todo jornal de interior, sim, sempre está quebrado, né? Muitas vezes não tinha
sofrendo.
Não tinha salário, trocava por refeição, trocava por algumas outras coisas, aí, algumas compras, sim, algumas coisas, era meio na permuta, no escambo, né? E aí, mas eu me identificava muito porque eu era tipo Itaú, né? 30 horas, 24 na agência e 6 horas na agência e 24
fora da
agência. Então, assim, eu tava sempre... E aí, na época da semana ali, por mais de 3 anos aí, que foi meu último... minha última relação que teve, assim, né? Eu era freelance, mas sempre estava de olho, sempre... Sim. E assim, eu criei um vínculo com a sociedade. Até hoje, muitos me conhecem, muitos me chamam pelo nome, né? Mas pouco, não são todos que eu consigo lembrar, sim, ou que eu conheço de verdade, sim, né? Então, até... Muitas vezes, eu até peço desculpa para as pessoas, sim, por não...
não
porque,
lembrar
assim, porque as pessoas, assim, conhecem com tanta facilidade, sim, né? Porque é um pouco diferente estar de um lado, estar sempre em cima de palco, sim, sempre em tudo que era questão, todas as... Praticamente todas as fotos do jornal tinham meu crédito com o nome em cima, né? Normalmente, quando aí atividades, as pessoas comentavam, tá chegando, sim, o Roque Júnior, agora tem o Roque Júnior aqui para fazer as fotos. Então, ficou popular o conhecimento da pessoa do Roque Júnior, né? Mas, assim, eu tenho muita satisfação, né? Muita honra, né? De ter arquivado todos os jornais, né? São 5 semestres, né? Uhum. 5 semestres na semana que eu tenho um exemplar de cada jornal encadernado,
sim,
né? Então tá lá, volta e meia dou umas passadas. Sim. Agora, quando eu voltei em fevereiro de 2023 nas corridas de rua, eu folhei lá, sim, boa parte dos jornais para lembrar para ver se eu achava alguma foto. Só que assim como eu era fotógrafo, eu fotografava os outros, eu não tenho foto minha, né? Eu tenho uma foto de 2000, que era de um colega fotógrafo, né, que na chegada ali no, na estação 713, na época, né? Mas assim, eu não... Até eu vou fazer um apelo no ar aí, se alguém tiver umas fotos aí da década de 80, 90, aí, de eu correndo aí, entre em contato aí, que a gente pode negociar aí para... para fazer. E mas assim, é, foram muitos momentos históricos aí que eu fiz parte, né? Agora me veio em mente, né, logo que foi criada, agora o Hospital da Unimed está tá em alta, né? Quando foi criado o Hospital da Unimed, logo que começou ali, foi feito a pedra
fundamental,
fundamental. Embaixo dessa pedra fundamental tem a cápsula do tempo, né? E na cápsula do tempo tem alguns jornais nossos lá da semana, com algumas matérias e algumas fotos minhas, né? Então é bem bacana. E aí teve alguns casos também, como eu era sempre uniformizado, eu sempre usava o uniforme da semana, até para identificar, era mais fácil de chegar nos locais e tal, né? Em vários momentos, inclusive o pioneiro, né, fotografou com, assim, tem algumas fotos que eu guardo com carinho, né? Fotos que me fizeram, né? Aliás, fizeram do local e tava estampado lá, Rock Júnior, a semana, né? Então parecia um outdoor dentro da foto, né?
Muito bem. E depois do jornal, daí você sai e vai... O que tu vai fazer na vida?
É, na verdade, daí eu me dedico mais praticamente a duas coisas, né? A faculdade, né? O movimento estudantil também. Eu sempre atuei muito no movimento estudantil. Fui em 4 congressos da Uni, né? São Paulo... da Uni e da UBS,
era,
né?
Era uma época bem forte do movimento estudantil.
Era muito forte. Era de 2 em 2 anos,
isso,
né? Da UBS e da Uni. Foram 3 da UBS, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, né? E 4 da União Nacional de Estudantes. Em 2007, eu vou a Brasília no congresso da Uni, né? E aí, em 2007, começa a minha era... com equipamento digital, né, fotográfico digital. E aí eu faço muito trabalho, assim, freelance e tal, né? E na Uni eu fiz um trabalho voluntário, assim, fiz muitas fotos e tal. E uma das fotos que eu mandei, né, que na, assim, era um avanço muito grande ter um equipamento digital, né? Então ainda existia uma defasagem muito grande de equipamentos digitais com os fotógrafos em geral, né? Então, em julho, quando teve o Congresso da Uni, eu mandei as fotos para algumas agências, né? E aí, doando as fotos, né? Só para conseguir o crédito e ser reconhecido e tal, né? E aí saiu num jornal nacional, um jornal de circulação nacional, a Classe Operária, né? A capa em tamanho A3, né? A foto que eu fiz, né? Até eu tenho a foto original, que ela foi cortada, ela foi editada, então eu tenho a foto original, não tem como dizer que não é minha, né? Porque ela era horizontal e ela foi verticalizada, né? Tamanho A3, com circulação nacional e alguns lugares do mundo também, né? Então, para mim, foi um grande avanço. Um ano antes, né? Saiu... tu deve lembrar que saíram alguns filmes extraordinários, né? O Kodak ISO 400, né?
Isso.
O ISO 400 tinha uma sensibilidade muito boa e tinha umas características excepcionais, né? E logo que chegou eu fiz muitos testes, né? E assim como eu dominava bem a área da fotografia, eu fiz uma foto, até ela foi publicada no Fotografe Melhor, uma revista de renome nacional também, né? Ela foi fotografada e ela foi tirada ali da pracinha da máquina. e a pracinha da máquina tinha a máquina colorida ali, né? Uhum. Então apareceu bem a nitidez das cores, noturna a foto, sim. E pegou a profundidade, pegou uns 700 metros da Júlia ali para pro outro lado, né? A luminosidade clareando, né? Então, sim, era uma das características daquele filme ISO 400, sim, né? Da Kodak. Uhum. E aí saiu a publicação nacional também. Uhum. E outra questão estadual foi no concurso do SESC, né? Então, teve um concurso... Aliás, todo ano tem de fotografia do SESC, né? Então, eu participei com algumas fotos e uma foi selecionada, inclusive foi para o livro, né? Daquele ano, 2003, se eu não me engano. Sim. Que era justamente de uma família caigangue, tinha uma criança numa rede e tal. Então, foi num sentido sociológico a foto, né?
Aqui de Farroupilha, tirou.
Sim, aqui de Farroupilha. Família. Aqui de Farroupilha, né? Não, a foto não foi de Farroupilha, a foto foi na Romaria da Terra. Eu participava da Romaria.
Onde é que foi essa Romaria?
Bah, eu não tô lembrado que. Porque assim, na verdade.
Eu lembro que ali nos inícios dos anos 90, eu acho que foi 95, 96, foi na comunidade de São Roque, Antônio Prado.
Sim.
Porque eu participei de umas 10 Romarias da Terra até hoje na minha vida, até mais.
Né? É, eu fui em algumas, até eu já recebi o convite desse ano, aí eu não decorei ali
esse
o lugar.
Esse ano eu não me lembro onde é que vai ser também, mas é por aí.
Né? É que foram muitos lugares.
Há pouco tempo
lugares.
Teve IP, dois anos atrás teve IP. Né?
Mas falando em Romaria da Terra, eu gostava muito da troca de sementes.
Isso,
né?
Troca de sementes. Troca de sementes que é na Romaria, né? Sim. Faz essa troca de sementes e está muito forte. Sim. Que hoje o grande, digamos assim, a grande atração da Romaria da Terra é isso, né? Porque na época era mais assim a luta pela terra e tal, né? E hoje o que você vê na Romaria da Terra mesmo é isso aí, é a troca de semente.
48ª Romaria da Terra acontecerá em Santuário do Caiabaté, Rio Grande do Sul. Dia 17 de fevereiro, está aqui a informação.
Na diocese, aí. Eu acho de... Caraca, não lembro de qual diocese que pertence.
Eu também não saberia
mas
dizer.
Mas enfim, então tu conhece a Romaria da Terra.
Sim, eu não perdi uma, assim, eu me organizava, a gente muitas vezes saía em excursão, outras vezes... Sim. O Ricardo Ló ia muito também, né? Eu fui em várias, inclusive umas duas ou três eu fui por conta, né? Sim. Eu não fui por excursão. Uhum. Eu não lembro o que deu, que Farroupilha não saiu o ônibus, né? Sim. E aí eu fui por conta. Não lembro como foi, mas eu participei de várias também.
Ano passado foi lá embaixo, né? Nas enchentes, né? Foi ali Mas então, tá. E aí você, Roque... Continuamos ainda a saída do jornal dali para frente. O que vai acontecendo contigo?
Então, na verdade, saí do jornal, basicamente, desenvolvo ainda mais a literatura, né? Uhum. Foram 65 livros publicados aí, né? E aí, em 2012... acontece uma coisa até curiosa, né? Uhum. Porque dia 18... de maio, de todo ano, né? 18 de maio é o dia da luta antimanicomial, né? Dia nacional da luta antimanicomial. E naquela semana, em 2012, eu fui, no dia 17, eu fui convidado a fazer uma palestra, primeira palestra na minha vida que eu faço sobre saúde mental. Ali pelo Diretório Acadêmico da UCS, de Psicologia. No bloco J, né? Um bloco enorme na época, né?
Sim.
E aí, no dia 19, eu conheci minha esposa, né? Quer dizer, naquela semana foi um marcador de águas, né? E aí, no final daquele ano, né? Em dezembro, dia 15 de dezembro, agora fechou 13 anos de casamento, né? nos aproximamos, veio de brinde um casal de filhos, né? E aí eu já tô com um netinho de 5 anos, né? 4 para 5 anos, né? Que vai iniciar agora dia 8 de março a primeira corrida dele. É, lá em Porto Alegre.
Com essa idade,
já estamos incentivando. Ele está, olha só que bacana, dia 24 de setembro agora, último, né? Ele me manda, a gente manda muito vídeo, áudio, gravado, né? Até porque os horários muitas vezes é difícil de a gente conseguir conversar em tempo real, né? Então a gente manda videozinho gravado, ele manda videozinho gravado. E daí ele me mandou na noite do dia 24. Olha, vô, a próxima vez que tu correr, eu quero correr contigo, com 4 aninhos. E daí no dia 25, né? Sim. Deu aquela correria que foi a inscrição da São Silvestre, né? Mas voltando um pouco nesse tempo que tu me pediu, né? Quando eu terminei aí, eu comecei a me dedicar muito a livro, né? Editar os livros. Eu mesmo edito meus livros, já publico eles também, né? Eu tenho várias formas de publicar meus livros. Tem essa forma gratuita, como eu estou deixando alguns exemplares aqui, em PDF também, totalmente gratuito. São 65 livros gratuitos em PDF. É só entrar lá no site, baixar, né?
Sim.
Então, com isso... eu tô correndo muito atrás desde a época ali, logo que eu saí do jornal, de apoios, né, pra gente conseguir manter essa literatura permanente, né, essa literatura social, né, que facilita muitas pessoas a terem a sua leitura, né, gratuita, né, muitos não lê por vários motivos, mas um dos grandes motivos, principalmente quando eu estava na faculdade, eu percebia, né? Muita gente não tem acesso financeiro a comprar livro, né?
Sim.
Então, foi uma grande batalha minha nisso, né? E também outra foi, logo que eu saí do jornal, também trabalhar essa questão da literatura, porque Dom Casmurro, né? O livro Dom Casmurro não foi completo, né? Ele não chegou a ser totalmente escrito, né? Ele foi publicado, mas sem o derradeiro dele, né? Então, assim, de forma póstuma, né? Ele já tinha morrido, né? E aí, muitos outros... muitas outras publicações, né? De muitos da nossa literatura... brasileira aí, foi feito de forma póstuma. E aí, voltando um pouco no tempo, eu tinha 12, 13 anos, né? Quando eu comecei a querer escrever mais, nas redações eu me dava sempre muito bem, né? E aí, eu sempre tinha aquele sonho de conseguir publicar meus livros antes... Da minha morte ali, na minha previsão, 106 anos, né?
106.
E aí também, nesse meio tempo, eu participei de 3 prêmios Jabuti Nacional, né? Participei também de vários prêmios estaduais, né? Prêmio da Biblioteca Nacional, também nacional, né? E aí eu tô com uma boa experiência e até escrevendo simultaneamente alguns livros, né? Sobre literatura, sobre saúde mental, sobre o meu netinho, já tem 5 livros publicados sobre ele, tem 13 livros sobre corridas de rua, né? Então, é uma coisa bem bacana. E aí, a partir de 2012, com o casamento com a Marta, né? Aí, deu uma guinada mais para a família e tal, né?
Sim. Até aí, você então sai do jornal e começa a escrever livros.
É.
Então, você passa a trabalhar com isso. Tua atividade passa a ser isso, né? E o que que te levou? O que que te levou, assim, Roque, a escrever?
Na verdade, como eu disse, né, ali por 10, 11 anos, eu sempre tive esse gosto por escrita, né? E aí eu me identificava muito com a literatura. Eu lembro que eu fiz vários trabalhos aí me dedicava muito aos trabalhos da literatura, né? Da historiografia da literatura brasileira, né? Uhum. Entendendo como que eram os escritores da época, como que eles viviam, né? Uhum. E aí eu entendo que nós estamos num momento muito bom para a literatura. Hoje, eu até, em 2017, eu meio que fiz uma projeção, que no, no mesmo dia, na manhã, eu posso montar o livro, de tarde publicar em vários países ao mesmo tempo, em várias línguas, né? Hoje em dia, isso está... Isso foi em 2017, era, era uma utopia, né? Sim. Hoje já, com a inteligência artificial, com a Amazon, né? Eu tenho muitos livros na Amazon, que hoje a Amazon está com distribuição internacional. Muitos lugares do mundo têm acesso aos meus livros em alguns dias, né?
Bem, agora vamos fazer o segundo bloco, o segundo intervalo, ouvindo mais uma música. Que música você escolheu aí, Roque?
A do Jota Quest, né?
Jota Quest.
Mineiro. Isso. Um grupo mineiro aí tem... É muito
muita
bacana,
música bonita,
é.
Muito boa. Vamos então ouvindo o Jota Quest.
Tempo, mas eu me lembro, você implicava comigo. Mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo. Meu comportamento egoísta, teu temperamento difícil. Você me achava muito esquisito, eu te achava tão chato. Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino. Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidar do amor. Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. Onde está do seu lado? E o amor é o calor que aquece a alma. O amor tem sabor pra quem bebe da sua. Já estive sozinho. É. Que dia seria teu marido, teu príncipe encantado? Ter filhos, nós um apartamento, fim de semana no sítio. Ir ao cinema todo domingo, só com você do meu lado. Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino. Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidar do amor. Pra perceber que oração pra dentro é o maior desperdício. Meu amor pode estar do seu lado. E o amor é o calor que aquece a alma. E o amor tem sabor pra quem pega a sua água.
Vai, vai, ei. Yeah.